Alô Brasil! Quinta-feira, 28 de março de 2024, mais uma vez aqui no nosso Jogando Conversa Dentro, com mais um tema, com mais um papo. Já vai entrando gente, boa noite a todo mundo que entrou. Sempre lembrando do nosso acordo implícito e explícito, né? Trazendo o Buda. Né? Não acredito em nada que eu falar. Isso devia ser o subtítulo do Jogando Conversa Dentro, né? Não acredito em nada que eu falar. E a ideia é sempre, né? Aquilo que eu falo de brincadeira, jogar titica de luz no ventilador. E trazer material para reflexão, né? Para a gente refletir junto, sem nenhuma intenção de nada, a não ser refletir. Né? O meu pai falava uma coisa interessante, que é importante a gente ter certezas, convicções, mas todas temporárias. Bacana a gente ter opinião formada, né? A gente ter certezas e convicções, mas nenhuma definitiva. Todas mutantes, todas temporárias, porque tudo é temporário e mutante na existência, né? Senão a gente empedra, cristaliza e não cresce e não muda. E é horrível, né? A gente vira fundamentalista de alguma coisa, vira fanático, enche o saco dos outros, né? Então, assim, prosperidade é um tema. É interessante como prosperidade e relacionamento são dois temas que dão um ibope enorme. Na quinta-feira passada eu fiz um Jogando Conversa Dentro de relacionamento, mas o Instagram aprontou uma pegadinha, deu algum bug no Instagram, ele me interrompeu duas vezes, entrou uma tela muito doida dizendo que eu tinha que entrar com outro perfil, uma loucura. Aí no fim, eu não gravei, ele não deixou eu gravar. Mas tudo bem, quem viu, viu, quem não viu. Uma das coisas que eu acho importantes que eu aprendi na cultura da Índia e depois reaprendi na psicanálise, é repetir, né? Aquilo que o Freud falava, né? Relembrar, repetir e elaborar. Repetir, relembrar, elaborar. E é assim que a gente vai mudando, né? É assim que a gente vai construindo as nossas certezas e convicções temporárias. Isso é importante. Então, prosperidade, né? Prosperidade. Eu fico vendo, e hoje tem muito, né, essa coisa dos coaches que falam para você, você não é milionário, é a sua mente que te impede de ser milionário agora, aprenda a ser milionário, né, tem milhões te esperando. Então, isso é uma coisa bem americana, bem capitalista, né, a coisa da prosperidade e abundância. E eu acho que o ruim disso é que prosperidade e abundância ficou muito vinculado à ideia de acumular, né? De ter muito dinheiro e bens materiais. Então você é abundante e próspero na medida em que você ganha uma grana preta e pode comprar um monte de coisas. Isso também é prosperidade e abundância. Mas tem uma outra perspectiva disso, né? Que eu queria compartilhar, enfim, né? nessa ideia de refletir e elaborar e pensar junto aqui, pensar alto, né? Para mim, eu fabriquei para mim um conceito. Eu acho assim, uma coisa é riqueza. Riqueza no sentido capitalista, né? Ficar milionário, ganhar muito dinheiro, ter muitos bens materiais, né? Riqueza. E prosperidade. Então, para mim, riqueza, essa riqueza capitalista, eu não estou falando depreciando e sendo contra, não. Eu estou tentando abrir um leque de inclusividade, de conceitos. Tá? Então, eu acho assim, riqueza, para mim, pressupõe exploração do homem pelo homem, de alguma forma, exploração da natureza, de alguma forma, acumulação, consumismo e, muitas vezes, supérfluo e futilidade. Isso, para mim, é a riqueza no sentido capitalista, no sentido do senso comum, né? Riqueza como acumulação de dinheiro, muitos bens materiais. Prosperidade, para mim, é a habilidade que você desenvolve para que o seu trabalho te forneça recursos para você ter uma vida plena, potente, criativa, interessante, bacana, internamente. Isso para mim é prosperidade. E isso para mim não está ligado diretamente, necessariamente, à quantidade de dinheiro, à quantidade de bens materiais. Eu conheço, como terapeuta, trocentos casos. A minha esposa, Gabriela, que é psicóloga de casal e família, muito mais do que eu, a gente conhece trocentos casos de milionários infelizes, de gente que tem grana pra caramba e enche a cara de tarja preta, tem depressão, angústia, ansiedade, uma qualidade de vida horrível. Muito, muito. E eu também conheço gente que fez opção minimalista, que vive na roça simplesmente, com pouco, deliberadamente, voluntariamente, e é potente, é feliz, é pleno. Então eu acho que a prosperidade está ligada a isso. Que visão de mundo que você tem, né? Visão de mundo é a gênese de tudo isso. E em cima dessa visão de mundo, o que que você projetou para você como objetivo de vida feliz, de vida plena, de vida potente? É claro que a gente vive numa sociedade do externo, né? Onde tudo é o externo, onde o investimento todo é fora. Isso é uma coisa cultural. Então, a maioria das pessoas tem objetivo de vida externo, né? Que em geral é ganhar muito dinheiro e adquirir muitos bens materiais, e fica mais ou menos o objetivo de vida nesse sentido, né? Ter um bom trabalho para ganhar bastante dinheiro, para ter uma casa própria, ter carro, viajar, tudo legal, bacana. Mas fica nisso. Talvez por isso é que a gente conhece tanto sábio e conhece tanto rico, infeliz e adoecido, porque o objetivo de vida fica nisso. E isso é insaciável. Quando você coloca o teu objetivo de vida totalmente ancorado no externo, isso é insaciável. Nenhum dinheiro vai ser suficiente, nenhum bem material vai ser suficiente, porque nada disso traz necessariamente criatividade, potência, plenitude interna. Então, a nossa cultura, por N razões, né? Eu tenho falado muito disso em outras lives, não vou entrar nesse assunto aqui agora, mas fizeram um caminho inverso, né? Como um fora potente fosse trazer um dentro potente. Isso absolutamente não é possível. Isso não existe. O fora não tem a capacidade de preencher o dentro. O fora, bens materiais, dinheiro, tudo da vida externa, né? Podem ser bons coadjuvantes, boas ferramentas para a nossa potência interna, para a nossa criatividade, para a nossa felicidade, para a nossa plenitude, se a gente operacionalizar o externo dessa forma, como ferramenta, como veículo, para um preenchimento, para ajudar, né, um trabalho que é interno. O preenchimento é interno, a potência é interna. A felicidade é interna e ela vem de dentro, né? Não tem nada de fora que a gente precise receber do fora para poder preencher um dentro. Isso é um equívoco cultural, né? Os orientais conhecem bem a pegadinha que isso traz, né? Eu preciso aprender a me apropriar, a desenvolver, a me empoderar, né, eu vou usar esse termo tão moderno, a me empoderar dessa potência interna, que já nasceu comigo, né? Eu já nasci. É, sabe aquela coisa? Deus me fez a sua imagem e semelhança? Pois é. E aí, um oriental vai te dizer que o único problema que a gente carece não é ser pecador e culpado, como a gente aprendeu com a igreja. O único problema que a gente carece, sofre, é a ignorância de quem a gente é. E como a gente não aprendeu isso culturalmente, que a gente tem que buscar dentro, criamos uma sociedade de buscadores fora. E é isso que a gente vem fazendo há 2000 anos, buscando fora, buscando nos relacionamentos, buscando no trabalho, buscando nos bens materiais, buscando no dinheiro, né? Por isso que terapeutas conhecem isso bem, eu conheço, né? Quanta gente eu recebi em consultório e recebo que se sente com o tapete puxado, se sente no vácuo, se sente sem chão, porque se separou, os filhos saíram de casa, se aposentou, ficou viúvo, roubaram o carro. Eu falei isso na live passada, aquela perguntinha básica, que é uma das perguntas que eu chamo de perguntas bússola da minha vida. Quem sou eu sem? Quem sou eu sem meu casamento, sem meu trabalho, sem meus bens materiais, sem meu carro, sem minha casa, sem tudo isso, o que é que sobra de mim? Nada, ou pouco, porque eu não aprendi a me enraizar dentro. E aí eu fico lançando raízes para fora. E quando alguma coisa para de alimentar essas raízes, ou porque eu me aposentei, ou porque me separei, ou porque fiquei viúvo, ou porque roubaram meu carro, ou porque, sei lá, os filhos saíram de casa, né? Eu fico no vácuo, porque eu não aprendi a me alimentar dentro. Eu não me aprendi que o movimento é de dentro para fora. E a gente culturalmente faz o movimento de fora para dentro. Por isso que eu acho que é diferente riqueza de prosperidade. Né? Riqueza, ficar milionário, acumulação, no sentido bem capitalista, para mim, esse tipo de postura, né? É, dificilmente uma riqueza milionária, né? Não passa por exploração do homem pelo homem, não passa por exploração da natureza, por acumulação, por consumismo e muitas vezes por futilidade. Dificilmente não tem isso envolvido nesse processo de riqueza. Prosperidade, repetindo aqui, na minha opinião, é você desenvolver a habilidade de que o seu trabalho te provenha recursos para você ter uma vida internamente potente, internamente interessante, internamente plena, internamente feliz. O fora vai ser veículo. O fora vai ser instrumento, vai ser ferramenta, não vai ser a causa, como a gente aprendeu a fazer. A tornar o fora causa, né? A causa é dentro. Outra reflexão também que eu acho interessante, dentro dessa perspectiva, e que tem relação com prosperidade, são três doutrinas, vamos chamar assim, anti-prosperidade, que de meio século para cá, né? Algumas delas, outra tem 2000 anos, né? Tem fomentado essa dificuldade da gente com prosperidade. Uma delas é mais fácil um rico, um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, né? Então a riqueza só interessava para a igreja. O bom era ser pobre, que o pobre entra no reino dos céus. E isso fomentou umas crenças que estão presentes na gente até hoje, né? Que dinheiro é sujo, vil metal, dinheiro é feio, que o dinheiro, olha só que coisa terrível, que o dinheiro é a causa dos males que o planeta está passando. Eu falo muito para os meus alunos, né, principalmente para os alunos jovens, que são meio eu ontem, se o mundo tivesse escolhido o sistema de troca em vez de moeda, né? Se as pessoas te pagassem o teu trabalho com vacas, com rolos de tecido, com sacos de cereal, o mundo teria máfia do mesmo jeito, exploração do homem do mesmo jeito, porque a causa dos males do mundo é a mente do homem, é a nossa mente. O dinheiro é um veículo, né? E como ele é um veículo de troca, como ele é Shakti, como diriam os hindus, como o dinheiro é poder, então o dinheiro é muitas vezes, o veículo dos males do mundo, mas não a causa. A causa é a mente, o caráter, o coração do ser humano. Então eu acho que a igreja prestou esse desserviço, isso está muito presente. A gente ainda acredita, quer ver quanta coisa? A gente acredita ainda que dar é mais nobre do que receber. A gente acredita que de graça é mais nobre do que cobrar. A gente acredita que fazer pelo outro é mais nobre do que fazer por si. A gente acredita que dar o que falta é mais nobre do que dar o que sobra. Tudo isso é crença que a igreja inventou. Dá o que falta, dá raiva. E tem que dar, né? E não é só dar. Não estou falando de dar um casaco para um mendigo na rua morrendo de frio, quando você vai para casa e tem um monte de casaco no teu armário. Eu estou falando de dar coisas materiais. Quantas vezes você deu ouvido, ombro, tempo, dinheiro, às vezes sexo, trabalho, e você não queria dar? E você deu porque você acredita que dar é mais nobre do que receber. Então eu acho, eu falo muito para meus alunos, uma das coisas que a gente tem que desconstruir, a gente só dá porque precisa receber, e isso não é feio. Isso não é errado, isso é biológico, isso é sistêmico. Se eu dou mais do que recebo, o sistema descompensa. Se eu recebo mais do que dou, descompensa também. Então eu só dou porque eu preciso receber, porque a criação é um sistema de troca. Não tem nada errado. Errado é quando eu manipulo, é quando eu deliberadamente uso esse jogo de forças para dominar, para me aproveitar, para abusar, para enriquecer às custas da pobreza de alguém, para explorar, aí não é legal. Mas eu só dou porque eu preciso receber. Fazer pelo outro não é mais nobre do que fazer por mim. Lembra do que Jesus falava? Amar ao próximo como? Ele era um cara esperto. Ele podia ter mudado uma palavra, ele podia ter falado antes, ou mais. Amai o próximo mais do que a ti mesmo. Amai o próximo antes de ti mesmo, mas ele não falou, porque ele sabia que ninguém pode dar o que não tem. Olha quanta coisa a gente opera ainda internamente, né? A gente já sabe teoricamente, mas emocionalmente a gente não opera assim, porque 2.000 anos de lavagem cerebral é muito tempo. Muito tempo. Tem uma outra doutrina, vou chamar assim também, que trabalhou muito contra a prosperidade, foi o movimento hippie. Eu participei disso tudo, né? Eu surfei desde o final dos anos 60. E o movimento hippie, como se opunha ao capitalismo, e aí a gente vai ver a diferença de riqueza e prosperidade, né? Porque vamos considerar que tem uma prosperidade que está subentendida como acúmulo de dinheiro e bens materiais, e uma prosperidade que tem a ver com um acúmulo de felicidade, potência, criatividade e plenitude, tá? Então, o movimento hippie pretendia essa potência e felicidade interna e se opunha à outra prosperidade, a material. Isso criou muita confusão, inclusive na minha vida. Eu passei muito tempo achando que não ter dinheiro, que ser duro, eu confundia simplicidade com pobreza, desapego com não ter. E essa confusão me deu uma raiva que eu só fui perceber muitos anos depois em terapia. Porque não ter, quando se precisa, dá raiva, e tem que dar mesmo. Até para ver se essa raiva te tira do lugar e faz você se movimentar. Então, essa geração dos anos 70 foi uma geração que fez muito essa confusão. né? Porque buscava uma prosperidade interna, felicidade, potência, né? Simplicidade, espiritualidade. Mas essa oposição que fez ao capitalismo, né? A essa coisa da exploração da natureza, da exploração do homem pelo homem, da acumulação de capital e poder, que é clássico do capitalismo, fez com que se produzisse uma geração de gente pobre. E dificilmente a pobreza traz potência e criatividade, porque pobreza não é simplicidade. Simplicidade é uma opção, simplicidade é uma escolha, simplicidade é uma via. A pobreza não. A pobreza não. É muito diferente pobreza de simplicidade. Uma terceira via que trabalhou muito contra a prosperidade também nessa confusão das duas prosperidades, a prosperidade e a prosperidade capitalista, foi as doutrinas de esquerda. Eu também sou de esquerda. Eu não sou comunista, né? Embora eu acho que Marx maravilhoso, o projeto do Marx foi maravilhoso, mas muito avançado para a nossa civilização que vive no planeta, tanto que Marx não funcionou, né? Em lugar nenhum houve comunismo. Assim como Jesus não funcionou. Tanto Jesus como Marx, né, propuseram vias, formas de viver evoluídas demais para essa humanidade que a gente é. Então, você vê o que que a igreja se tornou e você vê o que que os países ditos comunistas se tornaram, né? Nem Marx nem Jesus funcionaram nesse planeta, nessa humanidade. Mas a oposição, Marx também buscava essa potência, essa felicidade interna. E se opunha a essa prosperidade capitalista, da acumulação, da exploração do homem pelo homem, que é o que o capitalismo é, né? A gente aprendia na escola pirâmide social, lembra? Ainda aprende. Pirâmide social. Então é o quê? É um pouquinho de gente aqui em cima, acumulando poder e capital, às custas de um monte de gente lá embaixo, né? Que precisa ser mantida para quê? Quem que limpa a rua? Quem que costura a sua roupa nas fábricas? Quem que planta o seu alimento? 90% do que a gente usa é feito por pobre. Vive Eduardo Marinho. Amo esse cara. Eu tenho umas rencas com ele. Eu acho que o Eduardo Marinho tem dois grandes defeitos. Ele demoniza a academia e ele romantiza a pobreza. Mas é isso aí, né? Tem um vídeo dele que é isso aí. Ele fala: cara, olha em volta. Você está rodeado de coisas que depende de pobre para fazer. Isso é pirâmide social. E no meio fica a classe média, né? Que não é rico nem pobre. E que não, que olha para cima com uma voracidade, né, doido para chegar lá, e também tem o interesse de manter quem está lá embaixo, porque se não tiver quem está lá embaixo, nem classe média, nem a ponta da pirâmide. Então, essa galera dos anos 70 que eu fui, que é quando começa essa coisa do hippismo, da contracultura, do alternativo, essa coisa toda, né, isso veio misturado com a coisa da esquerda, porque era a época da ditadura no Brasil, né? Eu tinha 8 anos em 64, quer dizer, eu fui adolescente na ditadura. Eu fui adolescente no começo do movimento hippie, no começo da contracultura. E isso estava muito misturado, porque essas duas doutrinas, do hippismo e da esquerda, se opunham, buscavam essa expansão interna, cada uma dentro do seu conceito, mas se opunham a esse capitalismo, a esse tipo de prosperidade, né? E isso também criou um confusionismo que acabou, no frigir dos ovos, atuando muito contra a prosperidade, porque simplicidade não é pobreza. Simplicidade é escolha. Simplicidade é visão de mundo, meta de vida deliberada, pobreza não. Pobreza não. Então a gente tem a igreja, o hipismo e a esquerda. que fizeram um tripé, cada uma, né? Eu expliquei tudo isso aqui, né? E a gente isso criou um véu, né? Uma redoma de não prosperidade. Então, a gente não pode esquecer também de toda essa força, né, do sistema como um todo, né, e de manter a gente fora. Eu me lembro uma vez em terapia, um querido que já faleceu, que foi meu terapeuta, meu professor, meu amigo, uma pessoa influente na minha vida. A gente estava trabalhando sobre esse tema do fazer, né? E ele pegou um giz, desenhou no chão três círculos concêntricos. No círculo do centro, ele botou ser. No círculo mais de fora, fazer. E no círculo de fora, ter. E ele falou um negócio super interessante. Ele dizia assim: a gente deveria estar fundamentado no ser, e a partir dessa fundamentação no ser, a gente transitar no fazer e no ter. Por alguma razão, por um complexo de razões que vem pela história, né? Esse eixo se deslocou do ser e se enraizou no fazer. Então, nós somos uma sociedade fazeólatra, né? Tanto que tem aquela pergunta que faz para a criança: o que que você vai ser quando crescer? Então, você só vai ser quando você fizer. Você tem que crescer, fazer alguma coisa para poder ser. Olha só. Eu tive um indiano, que foi uma pessoa muito importante que passou pela minha vida. Ele falou uma vez, num papo assim, ele falou: vocês são muito loucos, né, ocidental, né? Vocês ficam no trabalho pensando nas férias. E ficam nas férias pensando no trabalho. E é verdade. Né? A gente tem essa dificuldade porque a gente está fundamentado no fazer, né? Quem somos nós sem o fazer? Essa é uma outra pergunta legal. Eu fiz uma música sobre isso já. Quem sou eu sem fazer? É mais ou menos uma irmã gêmea daquela primeira pergunta lá atrás: quem sou eu sem? Quem sou eu sem o fazer? E aí o Alex depois falou uma coisa que foi muito impactante, né? Ele falou: pois é, o sistema capitalista, com seus marketings, seus merchandisings, né? O que ele procura fazer é deslocar esse eixo do fazer e fundamentar esse eixo no ter. A hora que o sistema fundamentar esse eixo no ter, nós nos tornamos absolutamente reféns e escravos do sistema. Porque se eu só sou quando eu tenho, eu dependo de alguém que me venda. Ou de alguém que me dê. Mas como ninguém dá nada, né, não tem almoço de graça, eu dependo de alguém que me venda. Olha só, eu fico absolutamente refém e escravo de quem me venda. Tô lendo aqui o que a Tâmara está dizendo. Pois é. Outra coisa, eu vou falar também, Tâmara, de ser feliz. Legal você levantar essa lebre, porque esse mesmo Alex Faust, que foi meu terapeuta e professor, ele falava uma coisa interessante também. Ele falava assim: a gente comprou um produto fake, que é ser feliz. Como se ser feliz fosse um ponto no tempo, no espaço, aonde não vai ter mais sofrimento. E aí ele falava assim: no Nirvana vai rolar. Só que o Nirvana vai demorar. E aí ele falou um negócio que eu nunca me esqueci e que é um grande balizador na minha vida. Ele disse assim: talvez para nossa qualidade de ser humano, talvez para o nível evolutivo que a gente é como civilização, talvez ser feliz seja um estado que a gente conquista com trabalho interno, terapia, meditação, bababá, filosofia, arte e tal, que cada vez a gente cai menos, cada vez a gente desequilibra menos, cada vez a gente sai menos do nosso eixo, e cada vez que a gente cai e desequilibra e sai do eixo, a gente volta cada vez mais rápido. Gente, isso, só isso já é muito. Cada vez eu me desequilibro menos. E cada vez que eu me desequilibro, eu volto para o eixo cada vez mais rápido. Talvez isso seja uma das possibilidades de felicidade. Porque uma das coisas também que a gente comprou, que ficou no inconsciente coletivo como uma grande lavagem cerebral, que a gente ainda vive essa lavagem, é que a felicidade é prazer. Felicidade é satisfação dos sentidos, que é muito importante. Prazer é importante, gratificação dos sentidos é importante, mas é tudo passageiro. Tudo passageiro. Né? Uma boa comida gostosa passa, dinheiro vai embora, sexo, né? Depois do orgasmo, nana, acaba, né? Passou, 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 né? É importante ter uma vida com prazer, é importante satisfazer os sentidos com beleza, com arte, né? É muito importante, mas é importante ter a consciência que é tudo fugaz. Então, talvez tenha uma felicidade que não é fugaz e que a gente não conhece e que os indianos chamam de Ananda, beatitude, bem-aventurança, que é, segundo eles, a natureza da alma, a natureza da essência do ser humano, é essa bem-aventurança, essa beatitude, mas que a gente não experimenta. Porque eu não sei, tá? Essa pergunta eu acho que não tem resposta. Mas eu acredito plenamente. Eu já abandonei muito tempo a ideia de que eu sou pecador e culpado de nascença, tá? Porque alguém pecador e culpado de nascença é alguém que não é e que não tem. E eu me recuso a essa possibilidade. É por isso que a gente ficou buscando fora. Porque convenceram a gente, e isso está no campo mórfico, de que a gente não é e não tem. E claro, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar fora. Né? Eu vou buscar nos relacionamentos, nos bens materiais, no dinheiro, né? Na satisfação dos sentidos, tudo fugaz. Tudo fugaz. Então, essa inversão talvez seja a porta para a prosperidade que a gente procura, entendendo prosperidade como a reapropriação interna dessa natureza original, seja lá o que isso for. Seja lá que nome tenha. Mas eu me recuso à possibilidade de que eu tenha, que me falte alguma coisa que alguém precisa dar. Essa possibilidade é, para mim, é muito bizarra. Como se eu tivesse nascido faltando, como se eu fosse um eunuco espiritual, humano, né, que eu precise que o fora venha completar alguma coisa que me falta, né? Infelizmente, essa crença está muito impregnada no imaginário coletivo também. Por isso, repito, que a gente se empenha tanto em tentar que o fora complete esse vazio que a gente acreditou que tinha. Porque também tem isso, né? Convenceram a gente de que nos faltava. Então a gente precisa que nos completem. Eu acho que a gente já tem uma certa maturidade para virar o processo de reeducação e fazer aquilo que os orientais estão fazendo há 5 mil anos, propondo, estudando, pesquisando, né? Não como ninguém melhor que a gente, é uma questão de quilometragem maior, né? De um tempo de percurso mais longo, né? Deu tempo de pesquisar mais os milênios, né? É dentro. A vida é de dentro para fora. É só a gente, né, reverter. Não é fácil, não é rápido, mas eu acho que tudo começa por essa compreensão, né? A plenitude está aqui, a prosperidade está aqui, a criatividade está aqui, né? É, aquela coisa da felicidade me lembra também uma frase maravilhosa do Contardo Caligaris, que é um psicanalista que já faleceu. Ele dizia: "Eu não quero ser feliz, eu quero ter uma vida interessante." E essa frase para mim é lapidar, assim, é um norte para mim. Porque é aquilo que eu estava falando, tem dois tipos de felicidade. Tem essa que ensinaram para a gente, né? Que na verdade é prazer e satisfação dos sentidos, bacana, importante. E tem a natureza feliz da alma que a gente não conhece. E é essa que a gente tem que se apropriar, se reapropriar, né? Porque se Deus não fez a sua imagem e semelhança, então eu nasci não faltando nada. Eu nasci completo. Eu só nasci ignorante de quem eu sou. E essa sacada, como eu falei, os orientais já tiveram há milênios e chamaram de avidyā. Avidyā é a ignorância de quem eu sou e tudo bem. E aí vamos fazer terapia, meditar, filosofia, arte, né? Tem N caminhos para que eu acorde de dentro de mim a potência. Essa me parece a grande prosperidade, né? E falando de dinheiro, né, eu acho que a gente precisa passar por um processo de reeducação muito grande também. Primeiro, parar com essa besteira de que dinheiro é feio, sujo e as causas dos males do mundo. Né, isso aí não existe. Né? Dinheiro é sagrado como tudo, dinheiro é maravilhoso como tudo e pode ser péssimo como tudo. Né? Dinheiro está inserido junto com qualquer coisa da vida, da existência. Que pode ser péssimo e pode ser ótimo. Depende de como a gente usar. E a gente vai usar dependendo do nosso estado de consciência. E a gente se curar dessas coisas, dessas crenças de que dar é mais nobre do que receber, né? Tem uma coisa que a primeira vez que eu ouvi me incomodou muito, mas que é lapidar, que é eu primeiro. Eu primeiro, lembra de máscara de avião? É isso aí. Eu primeiro. Por isso que Jesus falou: amai ao próximo como a ti mesmo. Não mais do que a ti mesmo, nem antes de ti mesmo. Porque ninguém pode dar o que não tem. Então, primeiro eu dou para mim. Para eu ter qualidade no que eu vou dar. Senão, eu vou continuar vampirizando. Quer ver uma brincadeira que eu inventei? Que eu falo muito nos meus cursos. A gente criou, não sei se eu vou lembrar de todos, tá? A gente criou uns personagens míticos, arquetípicos, que a gente se utiliza para poder obter de fora, dos outros, das coisas, das circunstâncias, aquilo que a gente não aprendeu que tem que obter dentro. Quer ver? Todo mundo vai reconhecer esses personagens dentro de si. A gente tem dentro da gente uma prostituta. Um escravo, uma vítima, um ladrão, um mendigo, tinha mais. E um vampiro. São seis. Vampiro, ladrão, mendigo, prostituta, vítima e escravo. Quem não? Quem não usou? Quem não usa algumas dessas personas para poder obter amor? Pertencimento, acolhimento, minimamente. Minimamente. A gente faz qualquer coisa para ser minimamente amado, ainda que adoecidamente, minimamente pertencer. Terapeutas sabem como o ser humano é capaz de bancar. Relacionamentos abusivos, adoecidos, trabalhar em trabalhos que eles odeiam, estar em lugares que não gostam, só para minimamente, poder ganhar alguma coisa, ou dinheiro, ou pertencimento, ou afeto, ainda que adoecido. E a gente faz isso. A gente faz isso, tudo isso porque a gente não aprendeu que é para amar o próximo como. E aí a gente ama o próximo mais que, antes de. E não funciona. E não funciona há 2.000 anos e a gente continua repetindo. Não funciona buscar fora. Porque quando fora acaba, a gente volta. Para o mesmo estado. É igual droga. Você toma um pilequinho, fuma um, quando a onda acaba, Se você quer continuar na onda, tem que beber ou fumar de novo, ou cheirar de novo, ou transar de novo, porque o orgasmo acaba. Porque a comida acaba, comida deliciosa, ela tem que comer de novo, né? Tudo que tem a ver com prazer, com satisfação, gratificação dos sentidos, é transitório, é fugaz. É bacana quando não é adoecido. O fora é fantástico. Se relacionar, ter bens materiais, dinheiro, trabalho, é maravilhoso quando não é adoecido. Quando eu não sou escravo e refém desse fora. Isso tudo, né? Nessa temática da prosperidade, se a gente for olhar para dinheiro, entre outras coisas, né? Muitos sintomas aconteceram, além de todos os que eu já citei aqui, né? Uma coisa que eu falo muito, autônomos têm mais essa questão, né? Com que qualidade você cobra o teu trabalho? Você cobra com vergonha? Você olha no olho, empoderado do seu valor, e dá o teu preço? Porque você sabe o valor que o teu trabalho tem? Que você sabe o que você gastou de grana, de tempo, de neurônio para fazer bem o que você faz e você respeita isso? O Alex Faust, aquele terapeuta que eu citei várias vezes aqui, ele falava um negócio muito interessante, que é como se fosse uma equação. É claro que isso de uma forma bastante genérica, simplista, né? Porque a coisa é muito mais complexa, mas vamos lá. O valor que as pessoas vão dar para o teu trabalho é resultante do valor que você dá para o teu trabalho, que é resultante do valor que você dá para você. Isso é energia, isso é ressonância. O valor que você dá para você vai ser o valor que você vai dar para o teu trabalho e vai ser o valor que vão dar para o teu trabalho. Pensa nisso. Então, a gente foi educado com essa coisa de que cobrar é feio, a gente tem vergonha de cobrar, né? Tem essa crença de que de graça é mais nobre do que cobrado. De graça. Tem uma pessoa também que é importante na minha trajetória que dizia: não trabalhem de graça. Quem precisa de graça. Criança de rua, velhinho de asilo, criança de orfanato, vítima de catástrofe, né? População de rua, mendigo. Essas pessoas precisam de caridade, de graça. Mas não trabalhe de graça, porque a vida toda é troca. Lembra, isso é constelação, é sistêmico. Deu mais do que recebe, o sistema descompensa. Recebeu mais do que deu, o sistema descompensa também. Dar e receber tem que estar no equilíbrio. Então, quando você recebe dinheiro, é a forma que se convencionou de você retornar. Porque a gente trabalha, isso é uma coisa importante também, da gente ter muito, muito estruturado na gente. A gente trabalha por três motivos. A gente trabalha para expressar o nosso potencial. Três ou quatro, vamos lá. A gente trabalha para expressar o nosso potencial, talento e vocação. A gente trabalha para receber remuneração financeira, a gente trabalha para receber reconhecimento e a gente trabalha para deixar um legado para o planeta. Quatro. E tudo bem. Tudo bem. A gente também tem vergonha de receber reconhecimento porque a cultura, a igreja, tal, também confundiu, talvez deliberadamente, né? Por exemplo, alto valor com vaidade. Isso está muito confundido. Alto valor é alto valor. Se dar valor. Vaidade é uma espécie de patologia que eu lanço mão quando a minha autoestima é baixa. Aí eu preciso ser melhor que para poder me sentir que a minha autoestima cresceu. Se eu estou com autoestima legal, se eu estou com alto valor legal, eu não estou falando da vaidade saudável, natural, né? De se arrumar, né? As mulheres têm mais do que os homens, de se arrumar, de se querer ver bonito, bacana, tudo bem. Eu estou falando da vaidade patológica, né? Dessa coisa de querer ser o melhor, de querer brilhar, de querer, né? Em geral, isso é uma tentativa de compensar baixo autovalor e baixa autoestima. É como o egoísmo. Por isso que quando eu ouvi eu primeiro, a primeira vez, eu falei, caramba, uma apologia do egoísmo? Não. Se o egoísmo tivesse um mantra, o mantra do egoísmo não seria eu primeiro, seria só eu. O egoísmo também é uma espécie de patologia que eu lanço mão quando eu também me sinto sem. Se a minha autoestima é muito baixa, se o meu autovalor é baixo, se eu fui muito rejeitado, se eu fui abandonado, né? Se eu sou faltante, como é que eu vou dar se eu não tenho nem para mim? Não é? Então essas coisas todas foram muito misturadas e a gente fica com pudores. A gente tem pudor de receber reconhecimento, pudor. A gente recebe um elogio, metade da gente adora e metade tem medo, ri amarelo, olha para o lado, não me encara, fica pensando, ah não, são só seus olhos, ah, ele não me conhece. Eu aprendi com os budistas um negócio muito legal, que foi muito importante, porque como eu sou professor e terapeuta, eu sou uma pessoa que recebe muito elogio e reconhecimento. E eu aprendi com os budistas uma coisa que chama transferência de mérito. Quando eu recebo um elogio, um reconhecimento pelo meu trabalho, para que o meu trabalho receba esse. Eu não estou falando de puxação de saco, nem rasgação de seda. Estou falando do reconhecimento e do elogio honesto e sincero, que vem com gratidão, que vem com respeito. Para eu receber esse elogio, esse reconhecimento, quantas pessoas tiveram que trabalhar, além de mim? Atrás de mim tem todos os meus ancestrais, começando pelos meus pais, depois os meus avós. Todos os professores que eu tive, todos. Desde a tia Erenice, no jardim da infância. Todos os professores dos cursos que eu fiz. Todos os autores de todos os livros que eu li. Olha quanta gente trabalhou para que eu, que estudei pra caramba, que gastei dinheiro, que gastei tempo, que gastei neurônio, pudesse receber esse reconhecimento. Então, quando eu recebo, eu fico com a minha parte, né, e transfiro para essa galera aqui de trás a parte que cabe a eles, porque é uma empresa, é uma parceria. Eu não fiz tudo sozinho. Se não fosse eles, por mais que eu gastasse dinheiro, neurônios e tempo, talvez o meu trabalho não tivesse a competência e a expertise que ele tem. Então, isso é transferência de mérito. E esse conceito foi muito importante para que isso fosse ganhando um outro espaço dentro de mim. Eu não tenho problema nenhum hoje em receber elogio, reconhecimento, cobrar o meu trabalho e ganhar dinheiro. Problema nenhum. Né? Eu já não acho mais há muito tempo. Que eu não confundo mais há muitas décadas simplicidade com pobreza, desapego com não ter, eu não acho que dar é mais nobre que receber, eu acredito piamente que eu só dou porque preciso receber, isso não está errado nem é ruim, eu não acredito mais que dá que fazer pelo outro é superior a fazer por mim, eu não acredito que de graça é mais nobre do que cobrado, e estou bem com isso. Estou bem com isso. Existe uma coisa, eu trabalho como terapeuta há 27 anos, como professora há 21. E existe, gente, a doença do desconto. Desconto é uma doença. 99%, 95%, para não ser desonesto aqui, 95% das pessoas que pedem desconto só pedem desconto para sentir que levou vantagem, porque isso é cultural e nem necessariamente é feito por mal, é automático. Eu me sinto bem se eu ganhar, se eu não, né, 200 pratas, 100 pratas, 500 pratas, não vou ficar mais pobre se eu pagar aqueles 500, mas se eu tiver um desconto eu me sinto bem. Eu não peço desconto. Eu só peço desconto em Casa Bahia, Loja 100, até pequeno comércio eu não peço desconto. Eu não peço desconto para ninguém, para profissional autônomo, ninguém, terapeuta, pedreiro, artesão, músico, ninguém. Ninguém. Nem pequeno comércio. Eu só peço desconto para grande comércio, grandes estruturas. Porque se eu peço desconto para você, o que eu estou dizendo indiretamente, subliminarmente, é que o teu trabalho não vale o que você me cobrou. Na minha experiência, as pessoas que não tinham dinheiro não pediam desconto, pediam bolsa, ofereciam troca. Você percebe quando a pessoa não tem dinheiro. Você sabe, você sente. Você conversa com a pessoa, você vê que ela não tem. E no meu trabalho eu dou bolsa. Se a pessoa quiser fazer e não puder, tranquilamente, problema nenhum. Eu não faço meu trabalho só por dinheiro. Mas hoje eu respeito muito o meu dinheiro. Há uns 7 anos atrás, a Gabriela, minha esposa, mais esperta do que eu, estava começando os cursos dela. E um dia ela falou para mim assim: amor, percebe uma coisa. As pessoas pedem desconto, você não dá e elas vão mesmo assim. Gente, eu juro que isso aconteceu. Eu acho até para eu poder contar. Eu todo ano, eu já há 13 anos, eu dou um curso intensivo, imersivo no Carnaval, aqui em Paty do Alferes, de alinhamento energético. O espaço dá para 30 pessoas. Naquele ano, gente, juro que isso aconteceu. As 30 pessoas me pediram desconto. Eu teria dado muitos descontos. Eu não dei para ninguém e todos fizeram. Todos fizeram. E tem outra coisa também, uma lição que eu recebi, né? Eu atendia com Gabriela no Rio, com alinhamento energético, e chega uma moça, muito simples, com cara de gente pobre, com uma história de vida super bonita, difícil, né? Ela vendia Guaravita com sanduíche no InfoShop no Rio, naquele prédio enorme na Rio Branco, que só vende coisa de informática. Ela morava no quartinho na Praça Tiradentes, quem conhece sabe que não é um lugar ótimo para morar. Ela já tinha feito faculdade de letras, estava querendo começar mestrado. Quando ela contou a história, eu olhei para a Gabi, ela entendeu o que eu ia falar, falei: a gente não vai cobrar. Olha que história bacana, não vou cobrar, né? Gente, quando terminou, a gente falou para ela: não, a gente queria te dar de presente, a gente não quer te cobrar. Ela falou: de jeito nenhum. Vocês não sabem o valor que isso aqui tem para mim. Eu fico juntando dinheiro para vir aqui, porque isso é muito importante para mim. Cara, isso foi um PhD. Olha como a gente ia tirar poder pessoal dela. O nível de desrespeito que a gente ia incorrer. Se a gente insiste em que ela não pagasse. Porque ela estava imprimindo tanto poder pessoal, tanta autoestima, tanta determinação, que a gente não tinha direito tem coisas, gente, que são muito mais importantes do que dinheiro. Muita coisa. Muitos valores. Muitos movimentos internos, né? Que são muito mais importantes. Alto valor, autoestima, valor, valor. E dinheiro é valor. Dinheiro é uma expressão material de valor. Tanto que na Índia, dinheiro e sexo, né, tem um peso muito parecido enquanto Shakti, enquanto energia. Tanto que vocês veem uma coisa interessante. É muito comum ditaduras e igrejas demonizarem sexo e dinheiro, porque sexo e dinheiro é libido. As maiores expressões da libido, da potência criativa de um ser humano, é sexo e dinheiro. O sexo é a potência que te faculta reproduzir um ser humano, e dinheiro é a resultante da potência que você coloca para o mundo com o teu trabalho, recebe esse dinheiro, que é uma potência para você adquirir bens, para você se apropriar de mais instrumentos para ter mais potência. É uma corrente. É uma corrente de Shakti, de energia, de libido. Então, por isso que ditaduras de direita, principalmente, e as igrejas, demonizam sexo e dinheiro. Porque se eu demonizo sexo e dinheiro e subdimensiono, subutilizo em você sexo e dinheiro, o que eu estou fazendo é desinflando, espremendo, prendendo a tua libido, o teu poder de potência, o teu poder de criação, o teu poder de felicidade, o teu poder de plenitude. Sabe por quê? Porque a nenhum sistema, nem de direita nem de esquerda, a ninguém, a igreja nenhuma, interessa um homem potente, interessa um homem livre. Porque um ser humano potente e livre, ninguém manipula e controla. E a nenhum sistema interessa, seja ele político, religioso, não importa, a nenhum sistema interessa um ser humano autônomo, livre, independente e potente, porque ninguém controla e manipula. Agora, isso é construído aqui. Essa é a prosperidade que é construída aqui, dentro. Porque se eu construo isso dentro, eu posso me apropriar do fora, sem que eu precise ser refém nem escravo do fora. Porque aí, quando o fora se vai, foi. Não tem problema. O fora é passageiro mesmo. As relações são passageiras. Os bens materiais são passageiros. Os prazeres são passageiros. E tudo bem. Tudo bem. Sabe outra coisa também que eu queria compartilhar? Mais uma vez, o meu querido Alex Faust, né, que falou do ser, do ter, do fazer, da felicidade. Outra coisa importante que ele falou para mim também, entre as muitas coisas importantes, que a gente comprou o produto fake do para sempre. A nossa cultura é muito estruturada no medo de perder. Por isso que uma das coisas que eu acho importante que o mundo oriental trouxe para a nossa cultura e que precisa ser introjetada na nossa visão de mundo é a ideia da impermanência. A gente gasta uma energia gigante, energia mental, física, cronológica, né, financeira, social, tentando reter o que vai passar. Buda falava uma coisa muito interessante, né? Quando eu não tenho, eu sofro porque não tenho. Quando eu tenho, eu sofro porque eu vou perder. Olha só. É isso aí. Isso aí é a equação-chave da parada toda. Quando eu não tenho, eu sofro porque não tenho. Quando eu tenho, eu sofro porque vou perder. E vou perder. Vou perder esse corpo. O que mais eu não perderia? Não é? O que é que eu não perco? O que eu construí aqui dentro. E a gente não aprendeu isso como cultura. Isso é muito novo. Essas informações todas só vieram para a gente, de meio século para cá. Quando teve essa invasão do Oriente no Ocidente, nos anos 50, 60, 70, Índia, China, Tibete, yoga, budismo, macrobiótica, chakras, meditação, shiatsu, acupuntura. E mais recentemente, o xamanismo, né? Os índios todos, essa coisa toda, né? Um renascimento da cultura africana, porque são povos milenares. São esses povos todos, orientais, índios, africanos, sabiam que a construção é aqui, porque aqui dentro é imperecível. A única coisa imperecível é aqui dentro. O resto é perecível. Então, ficamos por aqui porque esse assunto é um congresso, né? Tem assunto pra caramba. E bacana. Deixa eu falar umas coisinhas, tipo, fazer uns merchandises aqui. Essa semana a gente lançou oficialmente, profissionalmente, potentemente, uma coisa maravilhosa que eu venho gestando há 10 anos. Há 10 anos eu venho me perguntando. Como, de que jeito e aonde eu colocaria como produto de conhecimento os meus 50 anos de leitura, aprendizado, experiência, pesquisa, os 20, mais de 25 anos como profissional e professor. Como é que eu colocaria? E coloquei. Coloquei num treinamento online, gravado pela Hotmart. São 25 vídeos, com acesso por 5 anos, com muito conteúdo de forma não erudita, palatável, com muito exercício, muito. Vocês imaginam que 50 anos eu tenho um cardápio enorme de recursos, né? Muito exercício, simples e potente. R$ 97, gente. R$ 97. Você pode pagar em 10 vezes. 10 vezes. Ainda ganho os meus 3 e-books de brinde. Ainda entra num grupo de WhatsApp para ter contato comigo a hora que vocês quiserem. Ainda tem desconto nos meus cursos. Beleza? Vai lá. 25 vídeos. Você vai vendo. É um treinamento, não é curso. Não tem uma linearidade. Pode ver qualquer vídeo. Isso é legal também. Eu quis fazer assim. Tá? Olha cá a dica aí. Um beijo. Saudade aí do Sul. Eu acho que em novembro eu tô aí. Outra coisa também que eu queria falar para... Sim. Curso de alinhamento energético. Eu dei um curso lá no espaço da Kadika. Kadika é uma super bailarina que foi esposa do Renato Borghetti, né? Aquele meu ídolo da música do Sul. E eu vou estar dando no feriado de Corpus Christi, Brasília, sétimo curso em Brasília, num lugar belíssimo chamado Casa Azul, 9 dias. A gente ainda está no lote de pré-venda, gente. Tá? Se você entrar no lote de pré-venda, em abril vai terminar, o preço do curso está o preço que eu cobrava 10 anos atrás. 10 anos atrás. Você paga R$3.500 o curso. O preço do curso de verdade é R$5.000. Ainda tem vaga. 9 dias, feriado de Corpus Christi, Brasília, alinhamento energético, super. Sétimo curso que eu dou em Brasília, tá bom? E para terminar a sessão merchandising, eu queria falar outra coisa também. Há muitos anos, principalmente depois da pandemia, né? As pessoas me cobram fazer coisas online. E aí, fazer formação eu não vou fazer. Eu vou continuar fazendo formação presencial. Mas, como eu tenho uma equipe de marketing digital agora também, né, que eu não vou dar morro em ponta de faca, e agora esse é o caminho, eu estou lançando, abril, maio, 2 cursos presenciais, online, ao vivo. Fica ligado. Um é respiração, meditação e relaxamento no auxílio ao tratamento do estresse, da ansiedade, da depressão. Dicas, macetes, muitos, simples, efetivos. Tá? Isso vai ser no final de semana, 8 horas aula. O outro é um curso de leitura psíquica transpessoal. É aprender a ler o campo energético. Né? Alô, psicólogos, terapeutas holísticos, consteladores, né? Profissionais de saúde em geral, todo mundo que trabalha com gente. Né? Vamos aprender a desenvolver e educar esse canal transpessoal, esse canal sensitivo. Tá bom? Também vai ser online, também vai ser ao vivo. Um final de semana. Esses dois, fica ligado aí. Abril, maio. Primeiro um, depois o outro. Tá bom, gente? Qualquer coisa eu tô por aí. Meus canais de comunicação sempre abertos. Inbox de Facebook, Instagram, e-mail, WhatsApp. Tô à disposição sempre de vocês. Tá bom? Ah, mais uma coisa que estão me lembrando aqui. Olha quanta coisa. Tô voltando pro Rio. Não para morar. Mas tô voltando com o meu trabalho pro Rio. Desde 2019 eu não tô no Rio. Eu vou fazer 2 rodas de cura presenciais, tá bom? Para o pessoal do Rio e de Niterói. Rio de Janeiro, dia 5 de abril, sexta-feira, 7 horas da noite. Comunidade Unindo Corações, Rua Maria Eugênia 303, no Maitá, tá? 5 de abril, 7 horas da noite, sexta-feira, tá bom? A outra roda de cura vai ser em Niterói, no espaço Body Soul, em Icaraí, 10 horas da manhã no sábado, dia 13 de abril. E vai ter um tema, que é prosperidade, tá bom? Vocês vão me vendo por aqui, que a gente vai divulgar tudo isso. Silvana, eu não faço show de música, não. Tá? Eu sou um músico amador de estúdio. O meu palco é o Spotify, YouTube, Deezer, iTunes. Se você entrar por lá, você bota o meu nome que você me encontra. Tá bom? Então, gente, um beijo grande para vocês. Até quinta-feira que vem, tá bom? Obrigado aí quem veio. Vai ficar gravado no Instagram, vai ficar no meu canal de vídeos no YouTube e vai para o meu canal de podcast lá no Spotify, tá? Quem perdeu alguma coisa, se quiser também ouvir de novo, se quiser divulgar para outras pessoas. Tá bom? Amanhã já tá no YouTube e no Spotify. Beleza? Beijo grande, até quinta. Bom feriado para todo mundo.